Superintendente do SESI aqui no Rio Grande do Sul, Juliano Colombo, para nos explicar um pouquinho como funciona o SESI Consciência a partir de hoje aqui em Porto Alegre. Juliano, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Gaúcha.
Bom dia Andressa, bom dia Giane, bom dia Rosane, bom uma dia. Satisfação estar com vocês aí, com todos os ouvintes aí da Gaúcha.
Já começa, por favor, com o serviço, começando hoje, indo até amanhã, são dois dias de milhares de pessoas sendo esperadas aqui em Porto Alegre na Fiergs.
É uma programação muito intensa, né, que já iniciou, né, nós já temos aí centenas de estudantes, professores, gestores escolares circulando aqui no Centro de Exposições da Fiergs, já participando de palestras. Então nós teremos palestras com palestrantes nacionais e internacionais, pessoas referências na área de educação, e teremos muita interação com oficinas, com espaços de interação, de vivência de tecnologia e da ciência para alunos, para professores, para pessoas de todas as idades, para os pais que quiserem trazer seus filhos, teremos atividades para os filhos e para os pais. Então, serão dois dias de intensidade grande, onde a gente celebra aí o que a gente entende que precisa a ser feito para que tenhamos uma educação realmente transformadora e inclusiva.
Juliana, quando a gente ouve falar dessa discussão de educação, pode parecer para as pessoas que é uma coisa muito distante, e alguém diz assim, mas eu não sou professor, eu não sou aluno, o que que eu faria, o que que eu veria numa mostra dessas? E como eu já vi, tivemos antes da pandemia, um SESI Consciência, e fiquei encantada com a produção dos alunos que é mostrada ali. Me parece que é um programa que vai muito além, né, de quem está diretamente envolvido no processo de educação. Qual é o público que vocês querem atrair e o que quem for lá na sede da Fiergs vai ver no SESI Consciência em matéria de produção desses alunos de escolas que são escolas de referência?
Rosane, a ideia do nome Mostra serviu para que fosse realmente uma mostra dos projetos, porque os nossos alunos, sejam alunos crianças de contraturno, sejam os alunos do ensino médio, das escolas de referência, sejam adultos, são mais de 12 mil alunos no estado, todos eles trabalham numa metodologia que desenvolve projetos, e projetos que trabalham para solucionar problemas do dia a dia. Então, é algo muito interessante para qualquer pessoa vir ali conversar com os alunos e ver como eles enxergam os problemas e como eles trazem soluções para questões cotidianas, né, do dia a dia. Muitas vezes questões que a gente não se dá conta, como tem alunas que se deram conta da dificuldade de grande parte da população feminina, que é algo que às vezes a gente não... Nós estamos nas nossas bolhas e não nos damos conta de que grande parte da população feminina não tem acesso absorvente higiênico, e a gente sabe o quanto isso é importante. Então as meninas vão lá, veem esse problema e desenvolvem um produto sustentável e de baixo custo para que possa solucionar esse problema. Então são diversos projetos como esse que mostram que esses alunos estão realmente interessados em desenvolver algo para transformar a sociedade, eles estão aprendendo com isso, e isso é atrativo para qualquer pessoa, como tu disseste, não somente da educação, mas pessoas que estejam interessadas em enxergar a produção desses alunos e aprender também com eles, né? Porque a gente vai lá e discute com eles e aprende com eles também.
Por ser uma profissão, um setor de futuro, tem muita empresa, instituição oferecendo cursos para qualificar esses estudantes exatamente para essa área de tecnologia, e ao mesmo tempo se identifica um índice muito alto de desistência nesses cursos. Vocês conseguem identificar o que provoca essa desistência? Não é em todos que tem essa desistência alta. E aqueles que não têm essa desistência, vocês conseguem identificar o que eles fazem que conseguem segurar esses estudantes?
Bem, são diversos fatores, né? Nós temos uma questão relacionada ao ensino digital, né? Então, nós não acreditamos que, por exemplo, a educação básica, aqui nós estamos falando de ensino fundamental e ensino médio, nós não acreditamos que a educação básica deva ser feita com o ensino à distância. O ensino à distância, ele é um complemento e não o fim do... O principal é a convivência, a interação. Mas o que mais a gente enxerga é que grande parte dos modelos não são atrativos. Nós estamos insistindo ainda em modelos do século XIX, que são escolas que Eu digo, a nossa geração, a minha geração aceitou estudar numa escola que hoje eu vejo que ela era uma escola chata, onde a gente copiava uma matéria, decorava, fazia uma prova e muitas vezes depois não sabe para aquilo que serve. Então, esse estudante de hoje, ele quer aplicar, ele quer desenvolver projetos e é isso que nós vemos no nosso método, que vale para criança, para jovens e adultos, e ele engaja de uma forma que o aluno não quer evadir, o aluno não vai desistir. E a gente tem um exemplo grande, a gente fala muito do jovem, né? Fala da escola de referência, ensino médio, que é muito bonita, mas daí eu falo do adulto, que a maior dificuldade para estudar e para poder conciliar muitas vezes com o trabalho é do adulto, e o adulto precisa se reeducar. Nós vamos ter a maior força, parte da força de trabalho nos próximos anos serão os adultos. E a gente vê que conseguimos na nossa EJA, Educação de Jovens e Adultos, índice de evasão muito baixos. Por quê? Porque esses alunos também veem sentido no que eles desenvolvem, eles veem sentido em aplicar aquela teoria numa prática que vai beneficiar ele e vai beneficiar outros. Então é nisso que a gente acredita enquanto modelo, que também tenha retenção e que esses alunos possam entrar na atividade e terminá-la, né? E realmente crescer, evoluir e aprender.
Juliano, quando a gente fala que o mundo do trabalho está sofrendo modificações, acho importante se falar disso, né? Do projeto de vocês com os adultos, porque hoje nós já temos carência de jovens preparados, principalmente nessa área de tecnologia. E a pirâmide de natalidade, a pirâmide etária no Brasil está mudando muito, e no Rio Grande do Sul, particularmente, nós daqui a pouco teremos muito poucos jovens, né, e teremos mais adultos. Essa mudança tem como ser ir além das escolas do SESI, daquilo que vocês fazem, para que a sociedade entenda que os adultos precisam ser preparados? Adultos, eu falo, inclusive, aqueles profissionais que muitas vezes eram descartados do mercado de trabalho, já tem mais de 50 anos, não servem.
Ei, Rosane, isso a gente enxerga que vai ser mandatório para as empresas olharem para o adulto, e como tu mesmo trouxesse, 2040, que se a gente olhar 2040 é logo ali, nós teremos no Rio Grande do Sul quase 4 vezes mais adultos acima de 60 anos do que jovens de 14 a 19. Então, a grande maioria da força de trabalho serão adultos de 40, 50, 60 e 70 anos que vão precisar trabalhar, vão precisar estar ativos, e muitas das ocupações que se mantêm, a gente olha para a indústria, muitas das ocupações, elas não são digitais, elas são ainda muito manuais e serão por muito tempo, porque a gente fala muito no digital. O digital é importante, a indústria 4.0, isso vem evoluindo aos poucos, mas é uma parte ainda é muito manual e vai precisar de pessoas que deem conta disso. E isso muitas vezes não é atrativo para o jovem. O jovem está nascendo no digital, o jovem quer esse contato com ferramentas tecnológicas. Então, mas ao mesmo tempo, o adulto precisa ser requalificado e reeducado, porque ele vai precisar usar ferramentas tecnológicas, que na medida da evolução das empresas, todas vão ter que fazer algum tipo de automação, algum tipo de adoção de uma tecnologia mais avançada. Então, é necessário, isso o Fórum Econômico Mundial já trazia desde 2018, que é um problema mundial, a questão de reeducação e requalificação de adultos. E isso é algo que a sociedade precisa começar a debater mais, porque essa questão de descartar quem está acima de 50 anos já não é mais viável por uma questão, inclusive, de inclusão na sociedade, até porque as pessoas precisam trabalhar mais, precisam se manter produtivas, mas também para que as empresas possam ter o número de pessoas necessárias para trabalhar e evoluir. Então, a gente entende, por isso que a gente quer trazer cada vez mais esse debate. Nesta Mostra Consciência, nós vamos fazer o primeiro torneio de robótica da EJA com adultos. Isso é algo inédito provavelmente no Brasil, porque geralmente se faz torneio de robótica para crianças e jovens só, e nós estamos trazendo esse mesmo movimento para adulto, e a gente tem uma resposta muito interessante. Nós temos mais de 8 mil alunos em educação de adultos que estão nesse movimento, e a gente consegue ter uma resposta muito boa.
Para a gente encerrar, Juliano, quando se fala em educação por projetos, talvez as pessoas não tenham muita clareza. O que é educação por projetos? Nós já conversamos sobre isso e sobre um projeto de um aluno que me chamou muito a atenção, que desenvolveu uma forma de alimentar os coelhos em modo remoto, que pode ser um produto comercializado em larga escala. Quer dizer, um projeto que nasce dentro da escola, pode ser um projeto que vai ser, se alguém apostar nessa ideia, depois se transformar num produto de utilização por pessoas que não estão ligadas diretamente nesse processo.
Educação por projetos, ela se dá primeiramente para que o aluno identifique um problema e aí ele passa a usar a teoria que ele aprende em sala de aula para resolver aquele problema. Não é a teoria mais pela teoria, é a teoria aplicada. E isso traz sentido. E nesse caso que tu trouxeste, foi um aluno que resolveu na pandemia, quando ele estava estudando de casa, ele ganhou coelho de presente e tinha que alimentar o coelho. Só que daí ele voltou para o ensino presencial e não tinha mais como alimentar seu coelho. Ele viveu esse problema e resolveu achar uma solução, ele desenvolveu um aplicativo, um sistema em casa, onde ele faz comando remoto e alimenta esses coelhos. E agora viu que isso pode virar um negócio. E esse será um dos projetos aqui apresentados na Mostra Consciência. Essa é a lógica que a gente traz de um olhar de projeto, da teoria a serviço da prática, onde a gente, conseguindo casar esses dois mundos, a gente tem a evolução.
Juliana, aproveitando a tua experiência aqui para encerrar a nossa entrevista, tem ouvintes mandando aqui relatos de filhos, adolescentes ou filhos saindo do ensino médio e que procuram uma primeira experiência, procuram um primeiro emprego e estão sentindo essa dificuldade. Estão pedindo dicas aqui.
Ah, eu sempre digo assim, procurem um estágio, procurem, tem empresas buscando, tem empresas apostando nisso, sempre. O primeiro emprego, isso é uma questão também que precisa se debater, é a mesma questão da educação de adultos, né? A gente precisa achar soluções mais, mas eu acredito assim, procurem um estágio, muitas vezes, nem que for algo gratuito, mas trabalhe e mostre o seu valor. E aqueles que entram e conseguem mostrar aquilo que realmente tem de valor enquanto profissionais, acabam evoluindo. O desafio de entrada, ele é um desafio existente, mas eu acredito sim que com essa demanda grande e as pessoas buscando as ocupações corretas, elas vão ter espaço. E na indústria que nós representamos aí, dentro da Fiergs, dentro do nosso cenário aqui, há muito espaço para isso, né? E venham aqui, venham na Mostra Consciência, quem puder. Aqui também nós teremos empresários, nós teremos outras pessoas circulando e ali pode haver essa troca, essa conexão, né?
Ok, nós agradecemos Juliano Colombo, superintendente do SESI aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia, bom trabalho e que seja um sucesso a SESI Consciência.
Eu que agradeço, um abraço a todos e venham nos prestigiar. Um abraço.